Se tudo correr como previsto, daqui a exatamente meia hora, o Ministro das Finanças mostra as linhas gerais do Orçamento do Estado para o próximo ano ao PSD. É o primeiro partido da oposição que vai ter reunião com João Leão. Os restantes vão ser recebidos durante o dia. O documento deve ser apresentado pelo Governo na próxima segunda-feira e não vai trazer alívio fiscal para as empresas. É uma indicação dada pelo vice-presidente da bancada parlamentar do PS numa entrevista dada à edição de hoje do Jornal de Negócios, Rosa Azevedo.
O Partido Socialista acredita que é mais eficaz dar às empresas incentivos fiscais ao investimento do que descer os impostos sobre o lucro. O vice-presidente do grupo parlamentar do PS garante que não está prevista qualquer mexida no IRC. João Paulo Correia considera que o orçamento do próximo ano tem que ser sobretudo de recuperação económica. O caminho é aumentar a despesa pública para induzir o crescimento que vai criar mais emprego e mais riqueza. Uma redução extraordinária do IVA na taxa intermédia não é a resposta para os setores mais afetados pela pandemia, diz ao Jornal de Negócios. A resposta do governo é manter em 2022 algumas das medidas de apoio à economia, medidas de aplicação rápida e eficaz, como o layoff simplificado, a proteção do emprego e o incentivo à normalização da atividade económica. O vice do Grupo Parlamentar Socialista diz que está ainda a ser estudado um aumento extraordinário das pensões mais baixas.
E durante toda a semana que antecede a chegada do orçamento à Assembleia da República, a Antena 1 tem tentado perceber o que pode trazer este documento. Olhamos para 5 áreas: saúde, impostos, cultura e infraestruturas. Hoje, amanhã, é dedicada ao trabalho. Ouvimos os líderes das duas centrais sindicais. Carlos Silva, da UGT, fala da necessidade urgente de subir os salários.
Salário mínimo nacional que possa, no ano que vem, atingir os 715 euros. 715 foi a sugestão e a proposta que apresentámos no Plano Nacional. Por forma a que o próprio Governo venha ao encontro daquilo que é o seu programa de Governo, que é atingir em 2023 os 750 euros. A segunda nota, entre os 2,5% e os 3% de aumentos salariais, não apenas para os trabalhadores da administração pública, mas para a generalidade da negociação coletiva.
Isabel Camarinha, da CGTP, também mostra o caderno de encargos que quer ver cumprido.
90 euros de aumento para todos os trabalhadores em 2022, para todos os trabalhadores, e o salário mínimo nacional, atingir os 850 euros no mais curto prazo possível. Implica investimento nesta matéria tão decisiva para os trabalhadores, mas para a economia nacional, para o desenvolvimento do país, como são os salários. E isso, naturalmente, o salário mínimo tem que empurrar também todos os outros níveis das tabelas salariais, no sentido de garantir que há valorização das carreiras e das profissões de todos os trabalhadores.
As centrais sindicais e o orçamento do Estado para o próximo ano. Ficou-se pelos 84%. Portugal não conseguiu atingir os 85% da população completamente vacinada até ao final de setembro. A Direção-Geral de Saúde divulgou ontem à noite os últimos dados sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 e ficamos a saber que no norte do país é campeão, Carla Pinto.
Até ao último domingo, segundo o relatório semanal da DGS, na região norte, 87% das pessoas tinha já a vacinação completa. Segue-se o Alentejo, com 86%, Lisboa e Val do Tejo, Açores e Madeira surgem em terceiro lugar, com 82% de vacinados, e finalmente o Algarve, com 78%. No total do país, mais de 8 milhões e 700 mil pessoas já completou a vacinação contra a Covid e mais de 8 milhões e 900 mil receberam pelo menos uma dose. Por grupos etários, o relatório da DGS diz que 82% dos jovens entre os 12 e os 17 anos já têm as duas doses. Entre os 18 e os 24, esta percentagem sobe para os 86%, e é nas faixas etárias mais altas que está o maior número de vacinados, sendo que neste momento todas as pessoas acima dos 65 anos têm a vacinação completa. São mais de 2 milhões e 300 mil pessoas.
Portugal não conseguiu chegar aos 85% da população completamente vacinada contra a Covid-19. Antes de começar as aulas, o que acontece hoje na Universidade de Coimbra, para muitos alunos, antes é necessário encontrar um quarto para dormir. Há muitas opções, umas melhores, outras piores, mas os preços não têm grande diferença, como se percebe pela reportagem de Rita Soares.
Em plena alta universitária circulam estudantes de capa e batina e dezenas de turistas. Não fossem as máscaras e os dispensadores de álcool gel aqui e ali e da pandemia, nem sinal.
Eu venho da Almada e entrei na Faculdade de Psicologia.
Carlota tem 17 anos.
O que eu mais espero é poder adaptar-me, porque eu estou longe de casa, que a educação seja boa e que as pessoas sejam simpáticas.
E alguma festa?
Por acaso não estou muito interessada em festas, senão a minha mãe vem cá buscar-me.
Noutros tempos, a mãe, Paula, também estudou em Coimbra.
É o regresso, é sempre bom recordar.
Mas agora Paula sente-se ansiosa.
É a alimentação, ela passar a andar sozinha à noite, sempre foi uma menina de casa, portanto, é um bocado complicado.
A caloira de psicologia ainda não tem quarto.
Há coisas que se vêem que condições têm muito poucas. E todos pedem o mesmo, quase.
Na rua Padre António Vieira, que liga a Associação Académica de Coimbra à Universidade, são vários os anúncios de quartos ainda por arrendar.
Cheguei aqui, procurei nas portinhas e fui ligando e encontrei.
João, de 19 anos, vem de Idanha Nova para estudar turismo na Faculdade de Letras.
230, com tudo incluído. Muito aceitável pelos quartos degradados que vi.
Alexandra também vai pagar 230€ por mês.
Mudei de quarto do ano passado para este. Foi no princípio de agosto. Foi mais fácil porque havia mais escolha.
Para o segundo ano de Línguas Modernas, as expectativas são mais otimistas.
A aulas online foi um... Era mais difícil prestar atenção.
Com um alojamento melhor e com aulas presenciais, Alexandra está confiante num ano mais feliz.
E daqui a pouco, a seguir a esta edição das 8 da manhã, seguimos em direto para Coimbra, precisamente para marcar o regresso das praxes à Universidade de Coimbra, 2 anos depois. O diretor executivo e cofundador da Facebook, Mark Zuckerberg, defendeu a empresa das acusações de um denunciante que disse ao Congresso dos Estados Unidos que o gigante das redes sociais dá prioridade aos lucros em detrimento da segurança. No cerne destas acusações está a ideia de que damos prioridade aos lucros em detrimento da segurança e bem-estar. Isto simplesmente não é verdade, disse Zuckerberg num longo post que colocou na sua página do Facebook. O Ministério da Cultura vai candidatar as gravações de Amália Rodrigues ao programa da Unesco Memória do Mundo pelo valor universal excepcional do registro da sua voz e da sua música. Ouvida pela Antena 1, Graça Fonseca, a Ministra da Cultura, explica o porquê desta candidatura.
Amália será, como não podia deixar de ser, a primeira candidatura de Portugal faz de registros sonoros a este programa Memória do Mundo. E esta é a importância que queremos atribuir com esta candidatura. É um trabalho que tem vindo a ser feito entre a equipa do Arquivo Nacional do Som, com a empresa Valentino Carvalho, que são proprietários da coleção de fitas magnéticas gravadas por Amália, precisamente entre os anos 1951 e 1990, e de outras gravações, muitas das quais nunca foram publicadas. E, portanto, esta candidatura é também este trabalho de preservação e de divulgação de um património muito importante para Portugal.
Graça Fonseca sublinha ainda aquilo que chama de dimensão universal de Amália Rodrigues.
Amália Rodrigues foi uma intérprete extraordinária de um repertório português, como é o fado, mas Amália ultrapassou todas as fronteiras, ultrapassou as fronteiras territoriais, apresentou-se ao vivo e teve discos publicados praticamente em todo o mundo, da Austrália ao Azerbaijão, ultrapassou as fronteiras linguísticas. Amália interpretava repertório em muitas línguas, como o castelhano, o italiano, o francês ou o inglês, e Amália ultrapassou as fronteiras do género musical. Amália foi uma intérprete do fado, mas também das rancheras mexicanas, do flamengo ou da canção italiana. Amália tem esta dimensão universal e que nós queremos que seja reconhecido a nível mundial, precisamente pela importância que teve.
O Ministério da Cultura quer assim colocar Amália Rodrigues no programa da Unesco Memória do Mundo. Hoje é dia de estreia no auditório do Teatro Campo Alegre, no Porto, da História do Soldado. É uma obra de Igor Stravinsky e do escritor suíço C.F. Ramus, apresentada a seguir pelo jornalista Pedro Francisco Ribeiro.
Uma obra do século XX, período pós-Primeira Guerra Mundial, projeto que a coreógrafa Né Barros aceitou recuperar, numa história que transporta valores.
A questão da guerra, evidentemente, é sempre algo que parece estar sempre atual, infelizmente. São sempre guerras diferentes, mas com resultados, em última instância, iguais, que é a morte e o sofrimento. E, desse ponto de vista, é algo que faz sentido recuperarmos.
Com uma ação inspirada no compositor Igor Stravinsky e no escritor suíço Charles Ferdinand Ramus, a diretora e coreógrafa, Né Barros, abre as cortinas sobre o que vai acontecer no palco.
Um soldado que vende a alma ao diabo. A alma aqui é representada pelo violino e, portanto, são as consequências desse ato de vender aquilo que eventualmente nos é mais importante. Temos esta percepção do que é importante na vida e o que é às vezes sacrificar esses valores pode significar no percurso da própria vida.
Numa parceria com a Ensemble, Sociedade de Atores, a história é apresentada por 3 artistas, um grupo de bailarinos e uma banda de 7 músicos, todos presentes em palco e já com a possibilidade de encenar em frente a uma plateia cheia.
A história do soldado estreia hoje no auditório do Teatro do Campo Alegre, no Porto.